Bezerat Hashem, Daf Samech Aleph, Tzadad Yuma. Estamos Daf Samech Amud Bet, Daf Samech Nuvet, não na linha de baixo para cima, Amar Rabbi Hanina. Vimos um dos apigmas anteriores que existem certas alachot que têm que ser feitas no Kippur na ordem certa, com relação aos serviços do Bet Amigdash. Vamos continuar esse assunto nesse Daf também. Amar Rabbi Hanina, fala Rabbi Hanina, Ktoret Shechafna Kodem Shechitato Shel Par, Lola Saveloklum. Vimos os apigmas anteriores que primeiro Kohen Gadol, ele fazia a shchita, o abate do boi, que é referente ao sacrifício de Hatat, expiação. Depois fazia a rafiná, pegava suas duas mãos cheias de incenso para levar dentro do Kodesh HaKodashim e sacrificava isso. Depois pegava o sangue desse para Hatat, jogava dentro do Kodesh HaKodashim, uma vez para cima, sete vezes para baixo, em frente ao Aaron, a Arca Sagrada, como já vimos também. Depois ele fazia a shchita, o abate do bode, e fazia a mesma coisa, a Zaha, os espirros do sangue do bode, também dentro do Kodesh HaKodashim. Depois a pegar o sangue do boi e do bode e fazer as altos espirros em frente à parochet, a cortina entre o Eichal e o Kodesh HaKodashim, estando no Eichal. Depois vai espirrar nos cantos do Mizbeach Azav, o altar de ouro que estava no Eichal também. Jogava depois sete vezes o sangue no topo do Mizbeach Azav. Pegava o resto do sangue do Parachatat e do Seirachatat e levava até o Mizbeach HaKitzon, no altar externo que estava na Azalã, jogava o resto do sangue na base oeste do Mizbeach Azav. Mizbeach HaKitzon, Mizbeach externo. Rabbi Hanina fala um outro caso, que o Kohen Gadol acidentalmente trocou a ordem. Ktoret Shechafna Kodem Shechitato Shel Par. O que acontece se o Kohen Gadol fez a rafiná do incenso, pegou suas duas mãos cheias de incenso, antes de fazer o abate do Parachatat, o boi do sacrifício de Hatat? Fala Gmará, fala Rabbi Hanina, lo asa velo klum. O que ele fez foi inválido, a rafiná dele foi inválida. Tem que fazer a rafiná outra vez, depois da shchita. Vamos aqui, mano. Como quem Rabbi Hanina sustenta? Vimos várias opiniões do Daf anterior. Fala Gmará, como quem Rabbi Hanina sustenta? De lo que Rabi Yudá, não é como Rabi Yudá. Por quê? De ir Rabi Yudá, porque se Rabbi Hanina sustenta como Rabi Yudá. O que falou Rabi Yudá? Ha'amar, Rabi Yudá falou que k'tiva chuká, isso que a Torá fala do chuká, decreto. O decreto aqui é o decreto da ordem. A ordem é indispensável. Sobre o que se trata isso? Sobre dvarim anasim bebigde lavan e bifim. São só com relação a trabalhos feitos com as roupas de linho dentro do Kodesh HaKodashim. O dirtiva, é isso que se trata. Ou seja, tudo que é feito com as roupas de linho dentro do Kodesh HaKodashim, existe uma chuká, um decreto que existe uma ordem indispensável. Porém, com relação a rafiná do incenso, é feito na Azará. Também é shritado para Hatat, é feito na Azará, no pátio do Bet HaMikdash. Então, fala a Gemara, deve ser que Rabi Hanina não sinta como Rabi Yudá. Rabi Hanina fala que a ordem, que o para Hatat tem que ser abatido antes da rafiná, e essa ordem é indispensável, aparentemente não é como Rabi Yudá, porque conforme Rabi Yudá, uma vez que isso é feito fora do Kodesh HaKodashim, a ordem não seria indispensável. Fala Gemara que não. Responde Gemara, filho tem uma Rabi Yudá. Pode ser que Rabi Hanina vai sim com uma opinião de Rabi Yudá. Por quê? Tzorech pnim ke pnim dami. Algo feito fora do Kodesh HaKodashim. Porém, é um intermédio a um trabalho que vai ser concluído dentro do Kodesh HaKodashim. Como a rafiná do incenso. A rafiná era feita na Azara. Essas duas mãos cheias de incenso para levar para o Kodesh HaKodashim e sacrificar. É um intermédio a um trabalho referente ao Kodesh HaKodashim. Então é como se fosse um trabalho do Kodesh HaKodashim. Rabi Yudá concorda que a ordem com relação ao parachatat e o incenso, o ktoret, é indispensável também. Fala Ratnan, uma Mishnah. Ima tchelo gamar matanot shebifnim nishpach adam. O que acontece se o Kohen Gadol tinha pego o sangue do boi, do parachatat e do bode? Estava fazendo as altos espirros dentro do Kodesh HaKodashim e acidentalmente nishpach adam. O sangue se esparramou no chão. O que ele faz? E a vida amarrera, tem que fazer shchitá de outro para hatat e seira hatat, pegar esse sangue, ve'achzor ve'azeh betchilam e bifnim. Tem que voltar do princípio das azaot dentro do Kodesh HaKodashim, uma vez para cima e sete para baixo. Mesmo que ele já tinha feito algumas azaot, tem que começar do princípio. Para ve'im ita. E se isso é verdade, que a rafiná do incenso tem que ser feita depois da shchitá do para hatat, ve'achzor ve'achfom e baile. Não seria suficiente pegar um outro parachatat, outro seirachatat, para fazer as dentro do Kodesh HaKodashim? Seria necessário fazer a shchitá do parachatat, de novo, de um novo parachatat, pegar outra vez a rafiná, sacrificar o incenso, e daí continuar nas azot, os espirros dentro do Kodesh HaKodashim. Uma vez que ele tem que fazer a shkita de um parahatat novo, ele deve fazer a rafiná do incenso depois dessa shkita, para a rafiná ser válida. Aparentemente, se vê aqui que isso não é necessário. Pode ser que a rafiná é feita antes da shkita do parahatat, falando que não. Bektoret lo kamairi. A Braita Mishnah não se trata com relação às leis do incenso, só se trata com relação às leis da azá. Porém, é verdade, ele tem que fazer a rafiná de outra quantidade de incenso e fazer o sacrifício também, depois da shkita de um outro parahatat. Amarula fala ula, se ir jejartou kodem matan da moshel par. O que acontece se o Kohen Gadol fez a shkita do parahatat, levou esse sangue para o Kodesh HaKodashim e fez o abate do bode, do seir ahatat, antes de fazer os espirros, as azaot, do sangue do parahatat. A priori, a shkita do seir ahatat tem que ser depois das azaot do parahatat. Tudo que ele fez foi inválido. Também as azaot foram inválidas, aparentemente. E também a shkita do seir, do bode, foi inválida. Uma vez que ela foi feita antes das azaot do sangue do parahatat, do boi. A Mishnah contra isso. Hikdim dama sair dama pá. O que acontece se o Kohen Gadol tinha o sangue do boi e do bode dentro do Kodesh HaKodashim, aparentemente? E em vez de jogar primeiro o sangue do boi no Kodesh HaKodashim, ele jogou primeiro o sangue do bode. E achzor veazem dama sair achar dama pá. Tem que voltar a espirrar o sangue do bode outra vez, para essa vez depois o sangue do boi. Necessário primeiro espirrar o sangue do boi e depois o sangue do bode. Veimit, isso é verdade. Que se a shkita do bode foi feita antes da azar do parahatat, é necessário fazer a shkita outra vez, e a razão vem shkob e baile. Se é necessário fazer a shkita desse bode outra vez, ele já tinha o sangue do bode antes de fazer a azar do sangue do boi, por isso ele fez a azar do sangue do bode antes da azar do sangue do boi. Ele ia fazer outra shkita de um outro bode. E a Mishnah não fala isso. Aparentemente, isso não é necessário. Vamos matar Gemá. Ula respondeu. Essa Mishnah não se trata com relação ao Kodesh HaKodashim, se trata que eles estavam no Ihar. Ou seja, primeiro o Kohen Gadol pegou o boi, fez a shkita, fez as azaot, os espirros, dentro do Kodesh HaKodashim. Fez a shkita do bode, fez as azaot dentro do Kodesh HaKodashim. Foi para o Ihar, em vez de começar com as azaot do boi, começou com as azaot do bode. Aí fala a Mishnah, ele tem que fazer as azaot do bode depois do sangue do boi. Nessa situação não é necessário fazer a shkita do sangue do bode outra vez, porque realmente ele fez a shkita do bode depois de fazer as azaot do sangue do boi. Vechen amar Rabi Efes, assim falou também o sábio, me matarot shebeichal. Essa Mishnah se trata com relação ao Eichal, não com relação ao Kodesh HaKodashim, não tem nenhuma prova. A Mishnah fala vechen baeichal, vechen bamizbeach. A breta da retoma isso, está adorando falar a breta. Vechiperet migdash hakodesh zelifnai velifni. O pasuk fala que o Kohen Gadol faz a expiação também com relação a pecados do Beit HaMikdash, ou seja, pessoas que entraram impuras dentro do Beit HaMikdash, e também com relação a pecados em geral, com relação a todos os pecados que o povo de Israel cometeu, o Kohen Gadol tem a força de causar a capará, a expiação, através do incenso, através dos sacrifícios. O pasuk fala, "Vechiperet Mikdash HaKodesh." O Kohen Gadol vai causar a expiação do sagrado, ou seja, a parte mais sagrada do Beit HaMikdash, é o Kodesh HaKodashim, Ve'et Oel Moed, e também da telha sagrada, vamos dizer que é na Gemara, Ve'et HaMizbeach e o Mizbeach. E Rapel, o Kohen Gadol vai causar a expiação. Ve'al HaKohanim, sobre os Kohanim, Ve'al Kol Ha'am, Haka'al e Rapel. Vamos dizer que quer dizer isso na Braita. Ve'Rapel et Mikdash HaKodesh. O Kohen Gadol, ele consegue fazer a expiação do Beit HaMikdash HaKodesh, o sagrado. Zelifnai velifnai, a parte mais sagrada do Beit HaMikdash é o Kodesh HaKodashim. Ou seja, através do incenso sagrado, o Kohen Gadol tem a força de lechaper, espiar um pecado de uma pessoa que entrou impura dentro do Kodesh HaKodashim. Oi Moed, também com relação à tenda sagrada do Mishkan, do Tabernáculo, Ze Eichal, que é paralelo ao Eichal no Beit HaMikdash. Mizbeach, o altar que machmou é literalmente o Mizbeach, se alguém impuro subiu no Mizbeach, por exemplo, e Yehaper vai causar a expiação, Elo Azarot, isso vai incluir os pátios. Mesma coisa, se alguém impuro entrou nos pátios do Beit HaMikdash, HaKohanim, os Kohanim, que é Mashmad, literalmente os Kohanim, com relação a todos os pecados dos Kohanim. Amahakal, a congregação, o povo, Elo Israel, é o resto do povo, Yehaper, vai causar a expiação. Então ela fala outra vez a expiação. Elo Alevi. São os Levim. Roshvukulam lekaparahat. Fala a Braita que todo o povo de Israel, os Kohanim, os Levim e os Israelim, foram igualados com relação à sua expiação. O que significa isso? Shekulam mitkaprim beseira mishtaler. Que todo o povo de Israel recebe a expiação, bechada vida com relação a todos os pecados da Torá, através do Seir HaMishtaler, o bode que era jogado no abismo. Já vimos no capítulo anterior que tinha um sorteio, que sorteava um bode para ser sacrificado para Hashem, um bode para ser jogado no abismo. Através do Vidui, que o Kohen Gadol confessava os pecados de todo, em nome de todo o povo de Israel, antes de jogar esse bode no abismo, não era o Kohen Gadol que jogava o bode, outra pessoa jogava o bode. Através desse Vidui, o Kohen Gadol espiava os pecados de todo o povo de Israel. Tiveram a vida dessa opinião de Rabi Yudá. Uma vez que o Passuk fala, menciona a capra dos Kohanim, Levim e Israelim, no mesmo Passuk. Rabi Shimon, o fala Rabi Shimon, que Shem Shedam Asair HaNasa Bifnim, Mechaper Al Israel, fala Rabi Shimon que não. Assim como o sangue do bode, que era jogado dentro do Kodesh HaKodashim, Mechaper Al Israel Betumat Mikdash VeKodashav, causa a expiação do povo de Israel com relação ao pecado de impureza dentro do Kodesh HaKodashim. Kach Dam Apar, Mechaper Al Kohanim Betumat Mikdash VeKodashav. Também referente a esse paralelo, o sangue do boi, que era julgado dentro do Kodesh HaKodashim, ele causa a expiação do pecado se os Kohanim entraram impuros dentro do Kodesh HaKodashim. O Keshem Shevidui Shel Seir HaMishtaleach Mechaper Al Yisrael Beshar Averot, e assim como o Vidui do Kohen Gadol sobre o Seir HaMishtaleach, esse bode que ia ser julgado no abismo, causa a expiação para o povo de Israel com relação a todos os pecados da Torá, Kach Vidui Shel Par Mechaper Al Kohanim Beshar Averot. Paralelo a isso, tudo que é referente ao povo de Israel com relação ao bode, referente aos Kohanim com relação ao boi, então referente a isso, o vidui que o Kohen Gadol fazia antes de fazer o abate do parahatat, o boi, isso causa a expiação dos Kohanim bicharavel com relação a outros pecados da Torá. Ou seja, discutido com o Rabi Yudá, conforme o Rabi Yudá, todo povo de Israel recebe sua expiação através do Seir HaMishtaleach, o bode que é jogado no abismo. Conforme Rabi Shimon, somente as pessoas do povo que não são Kohanim recebem sua expiação assim, os Kohanim recebem sua expiação através do vidui, se o Kohen Gadol confessa os pecados antes de fazer o abate do parahatat. Continua tendo levando uma outra braita. Vekilam ikaperet hakodesh. Depois que o Kohen Gadol terminou todas as azaot, os espirros do parahatat e seirahatat no Kodesh HaKodashim e no Eicham, falou o Pasuk, Vekilam ikaperet hakodesh. Ele terminou de espiar o sagrado. Zelifnai velifnim. Isso é com relação ao Kodesh HaKodashim, pecados de impureza no Kodesh HaKodashim. Oel Moed, a tenda sagrada, Zeichara, Oechara, como já vimos também, Mizbeach Mashmol, o altar, literalmente o altar, alguma situação de impureza sobre o altar. Melamet Shekular Kapara, Kapara Bifne Atzman. O Pasuk, ele menciona o Kodesh HaKodashim, e o Eichara e o Mizbeach, independentes um do outro. Ou seja, três séries de azal, de espirros do sangue do Parahatat e do Seirahatat. No Kodesh HaKodashim, no Eichar em frente a Parochet e no Eichar sobre o Mizbeach HaZahav. Vem nos ensinar, mas que o Pasuk fala independente de cada um, vem nos ensinar que cada um é realmente uma capará que não é vinculada à outra. Ou seja, se o Kohen Gadol deixou de fazer alguma azaloaleno e deixou de fazer uma capará específica para isso, não afeta as outras caparot. Mikan Amrud aqui falaram, Natan Miktsat Matanot Chilifnim Venishpachadam. O que acontece se o Kohen Gadol estava jogando o sangue do Parahatat e Seirahatat dentro do Kodesh HaKodashim e o sangue despejou no chão no meio dessas azaot? E a vida amachet em trazer um outro sangue de outro animal, Beatrir Betrilat, em começando o princípio a série de azaot. De Matanot Chilifnim dentro do Kodesh HaKodashim. Rabi Elazar e Rabi Shimon, o mesmo Rabi Elazar e Rabi Shimon discutem, vamos ver muito isso nesse Daf. E não matril, ela me macom shepassak. Fala Rabi Elazar e Rabi Shimon, se acontece que o sangue se despejou no chão e não foi feito completamente as azaot, o Kohen Gadol tem que pegar sangue novo de um parahatat e um seirahatat novos e continua de onde ele estava. Ele não tem que começar as azaot do princípio. E Rabi Meir, que está na cama, sustenta que ele tem que começar outra vez, vamos ver a explicação disso na continuação. Gamaret Matanot Chilifim. O que acontece se o Kohen Gadol terminou perfeitamente as azaot dentro do Kodesh HaKodashim? ונשפך הדם, יהיו סנקיס את הספג'ון הסינטרים, אינטרי וקודש הקודשים ואיכה, יביא דם אחרת, אינטר זה סנגינובו, ויתחיל בתחילה קומסדו פרינסיפי במתנות שבאיכה, דס עזאות דו איכה. אינם ואות הפזל עזאות אינטר קודש הקודשים, כמו ווים עושי כדה כפרה, כדה סרי, אינדפנדנצ'י. איזה שהסרי חפש הקודש הקודשים, ואיכה יהיו מזבח הזהב. נתן לי קצת מתנות שבאיכה. אז אם אתה עושה לי קומסו, פזל אז הזהות נו איכה, לפני שהפרוכת, ונשפך הדם. יוסנגי, זה נספג'ון ושם, יביא דם אחר, יתן את זה סנגינו, ויתחיל בתחילה באיכה, אני קומס את הפרינסיפיון איכה, לספרים של רבי מיר. רבי אלעזר ורבי שמעון, אומרים פלאו סביוס, רבי אלעזר ורבי שמעון, אינו מתחיל אלא ממקום שפסק. יתן סנגינו, ויקומצ'ינות אונג'ליסטר. גמר מתנות שבאיכה. סיום כואבו תמינות עודת הזהות, דו איכה. ונשפך הדם, יתראי וסנגי, דספג'ון ושם, יביא דם, אחרת נתאזון סנגינובו, ויתחיל בתחילה במתנות המזבח. יקומס דו פרינסיפיו, ונעשו אז הזהות, כי יש סנגולוקד אז לא מזבח הזהב, מוסקנטוס יסוד במזבח הזהב. נתן מקצת מתנות שבמזבח, יקומסו, הפזל אז הזהות במזבח, ונשפך הדם, יסן את האומנט שסנגי דספג'ון ושם, יביא דם, אחרת נתאזון סנגינובו, ויתחיל בתחילה במתנות המזבח. פעל במיר, יקומס את הפרינסיפיו. איזה גיל סתם הנומד, אז הזהות המזבח, יקומס את הטרוויס. פרקיון סנגינובו. רבי לזה ורבי שמעון, מי הופעל רבי לזה ורבי שמעון, ממקום שפסק, הוא מתחיל. דוד ג'לי טרימינו, יופן תחומפידו, אין תיקון שינועה. גמר מתנות שבמזבח ונשפך אדם, סירי טרימינו דוד הזהות המזבח. ידעי, הוא סנגי דספג'ון ושם, אין פילי שגע הוא חסד הוא סנגי נאבזד הוא מזבח החיצון, הוא אבטלי סטנו דעזרה, דברי הכל לא מעקפי, תודוס קונקורדום, כי איסה, איסה דספג'ון הוא חסד הוא סנגי נאבזד הוא מזבח החיצון, נו אין ג'ספנסיו, נו תתרזה אותו פער החדת הסעיר, החדת סופר שגע הוא חסד הוא סנגי נאבזד הוא מזבח. יהיה כמה מסקה פורקי לקות שונה זו. פריסיבית כקלל המנש, כפותות על אופיניונס, uma série é independente da outra. A série de Azaot dentro do Kodesh HaKodashim é independente do Eichal, que é independente a Azaot do Eichal, né? Sob o Mizbech. Mizbech Azav. Amar Rabi Yohanan, fala Rabi Yohanan, Vishneem e Krai Hadarshut. Também Rabi Meir e também Rabi Lazar e Rabi Shimon, eles discutiram para se baseando no mesmo Pasuk. Qual o Pasuk? Midam Hatat HaKippurim Achad Barshana. O Pasuk fala que o Kohen Gadol vai causar expiação jogando o sangue do Hatat HaKippurim, o Para Hatat e o Seir Hatat são sacrifícios de expiação, Achad Bashana, uma vez por ano, no Kippur. A questão já sabemos que é uma vez por ano só. Se o pastor falar Achad Bashana uma vez por ano, vai ser vinculada ao que o pastor falou no princípio, Midam Hatat HaKippurim, do sangue do sacrifício de Hatat. Como se explica isso? Rabi Meir Savar, Rabi Meir ele entende Hatat Achat Amatelecha. Isso que eu estou falando, Achat Bashanah uma vez por ano, significa um Hatat uma vez por ano. Ou seja, Achat, Hatat Achat Amatelecha velosh te Hataot. É necessário fazer a série de Azaot com um Hatat só. Se, por exemplo, ele fez metade das Azaot e o sangue se despejou no chão acidentalmente, ele não pode trazer outro sangue de Hatat e continuar, porque ele está usando dois Hataot para uma série só de Azaot, isso é inválido. Tem que começar do princípio. Rabi Elazar e Rabi Shimon sabe, pelo Rabi Elazar e Rabi Shimon que discutem com o Rabi Meir, sendo que ele sempre continuará onde ele estava, vão aprender completamente o contrário. Ritui Echad Amarte Lecha, Veloshne Rituim. Uma série de Azaot, eu falei, fala a Torá, e não duas séries de Azaot. Ou seja, Midam Hatat HaKippurim, Hatat pode ser o sacrifício de Hatat, pode ser o Ritui. Ritui significa a purificação. Ou seja, como foi pela presença de Bishimon, se o Kohen Gadol foi interrompido porque o sangue despejou no meio da série de Azaot, ele não pode começar outra vez, porque ele está fazendo duas séries. O pastor fala, Ritui Echad, Velosh Te Rituim. Ou seja, um número específico de espirros que tem que ser feitos com o sangue dos Hataot. Se ele vai começar outra vez, vai estar fazendo mais do que uma espirro para cima e sete espirros para baixo, fala pela presença de Bishimon, ele tem que continuar de onde ele parou. Mesmo que ele vai trazer o sangue de outros animais. Tânia fala Braita, Amar Rebbe. Fala Rebbe, Li Chilek Rebbe Yaakov Belugin. Aparentemente o que a Braita fala é que Rebbe Yaakov explicou para Rebbe que a halakha com relação aos lugim. Lugim é uma quantidade de azeite que um metzorá tem que trazer para o Beit HaMikdash. Aparentemente, Rabbi Yaakov diferenciou. Essa machloca que tínhamos Rabbi Meir, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, só sabia com relação ao sangue dos, do, para a Khatá de Seira, a Khatá do Kippur, porém não com relação ao azeite do metzorá. Um metzorá é uma pessoa que estava com lepra, a lepra espiritual da época da Torá, e depois, no momento que ele vai se purificar, ele tem que ter um grande processo de purificação, e no último dia da sua purificação ele tem que trazer um sacrifício de Khatat, um sacrifício de Hashem e um Luk Shemen, uma quantidade de azeite, mais ou menos 400 ml de azeite. O Kohen pegava esse azeite, espirrava 7 vezes no Eichal em frente ao Kodesh HaKodashim, pegava o resto desse azeite, colocava em sua mão, espirrava, pingava na orelha do Metzorá e no polegar direito da mão do Metzorá, polegar direito da perna do Metzorá, e depois o resto que estava de azeite que estava em suas mãos, ele colocava na cabeça do Metzorá. O resto do azeite que sobrou era dado para os Kohanim. Aparentemente, Rebbe fala na Braita que Rebbe Yaakov diferenciou entre o sangue do Parahatá de Seira Khatá e o azeite do Metzorá. O que significa isso é, conforme essa hipótese, essa Avamina, primeiro entendimento da Gemara, é que também Rebbe Elazar, também Rebbe Shimon concordam que se acontece que o azeite do Metzorá se despejou no chão, no meio da ordem de espirros e pingos desse azeite, aparentemente também Rebbe Elazar, também Rebbe Shimon concordam, conforme Rebbe Yaakov, que o Kohen começar essa série outra vez, pegar azeite e continuar essa série outra vez. Por exemplo, na Velo, eles não discutiram com relação a isso. Natan, a Breta fala diferente. Natan me pisat matanot lifnim. Venishpachalu. O que acontece se o Kohen ele fez parte das azaot, dos espirros do azeite dentro do Eichal, e nesse interim, esse azeite se despejou no chão, ele não consegue terminar isso com o azeite que ele tem, e a Velo agarrer, ele trazer um outro lucro. E tem que começar do princípio os espirros dentro do Eichal, sete vezes. Rabbi Elazar e Rabbi Shimon. Rabbi Elazar e Rabbi Shimon discutem. Como já passar, como atril, o metzorá tem que trazer mais azeite, porém o Kohen vai continuar de onde ele foi interrompido. Aqui se vê claramente que tem uma machloca assim na Bimeir. Rabbi Elazar e Rabbi Shimon, assim como o Dama Khatat, assim como o azeite do metzorá, Gamar Matanot Shebaecha. Se o Kohen terminou as sete espirros no Eichal, em frente ao Kodesh HaKodashim, ele espalha que o azeite foi despejado no chão. E havi logacher, viatril betrilá, bematanot shibabeonot, vai trazer outro azeite, e vai começar os pingos nos polegares do Metzorá. Natan mitzad matanot bebeonot, se o Kohen começou já a pingar os pingos do azeite nos polegares do Metzorá, ele espalha e o azeite se despejou nesse inteirinho, e havi logacher, o metrô tem que trazer outro azeite, ele é atril betrilag matanosh lobeonot. Fala Rabi Meir, tem que começar do princípio dos pingos da orelha e dos polegares. Rabi Elazar e Rabi Shimon. Rabi Elazar e Rabi Shimon discutem. Mas como se passar, como atril, de onde ele parou, ele foi interrompido, ele continua. Gamar matanosh lobeonot. Venishpachalu. Se o Kohen terminou esses pingos nos polegares, e aí o azeite se despejou. Todos concordam que não é indispensável que o Kohen pegue esse azeite e coloque na cabeça do Metzorá. Se sobrou azeite na palma do Kohen, ele tem que colocar na cabeça do Metzorá. Porém, se não sobrou, isso não é indispensável. Não tem que trazer mais azeite especificamente para isso. Maitama, porque isso não é indispensável? E leu a Mishum Dirtiv. Será que é por causa do Pasuk? Que sobrar do azeite parece algo ocasional. O que sobrar, ou seja, se sobrar, não é necessário deixar especificamente para isso, para colocar na cabeça do Metzorá, ela ameata, porém isso não é verdade. A Torah fala com relação aos sacrifícios de minhá, sacrifício de farinha. O Kohen pegava o seu punhado, pegava a farinha e sacrificava. O resto, o resto da minhá é dada para os Kohanim. Achinam de lo meakvi, aqui também não é necessário que sobre a farinha da minhá? Sabemos que sim é necessário. Tanto que, já vimos nos apim anteriores, que se algo aconteceu com o resto da farinha que não foi sacrificada, é necessário trazer outra minhá. É indispensável que sobre esse shiraim, esse resto da farinha, para dar para os Kohanim. Então não pode ser que essa fonte, diz que falamos anteriormente, que colocar esse azeite na cabeça do Metsuná não é indispensável. Mesmo que a Torá fala que algo que sobrou, não significa algo ocasional, falamos aqui não. Shaneat é diferente com relação ao azeite na cabeça do Metsuná. Dirtiv, que falou, passou com Mieter Veanotar. A Torá fala que o que sobrou dos espirros do azeite feitos no Eichal vai ser colocado nos polegares do Metsuná. Vai anotar o que sobrou disso. A sobra da sobra vai ser colocada na cabeça do Metsuná. A sobra da sobra já é algo bem ocasional e é dispensável. Diferente da Minhá, que as sobras da Minhá vão ser dadas para os Kohanim, isso é indispensável. Para a sobra da sobra do azeite já é dispensável. Como era Biuchanan, Biuchanan fala um outro ensinamento, viramos a página. Asham Metzorá Shechartó Shelo Lishmu. O Metzorá tinha que fazer um serviço de Asham, um serviço de perdão. Fazer uma escrita desse serviço de Asham, parte do sangue era jogada no Mizbeach, parte do sangue também era pingada na orelha direita do Metzorá, no lóbulo, e no polegar direito da mão, polegar direito do pé. Asham Metzorá Shechartó Shelo Lishmu. O que acontece se uma pessoa fez a shechitá, ou o Kohen fez a shechitá do Asham, porém não em nome do Asham, em nome de outro sacrifício? A halachá é que ao dono desse corbá não sai da sua obrigação. Esse corbá não é inválido, porém o dono do corbá não sai da sua obrigação de Asham, porque a intenção da pessoa que fez a shechitá era em nome de um outro corbá. Fala aqui Rabi Yohanan, Banu lemachlok de Bimeir, verabi Elazar, verabi Shimon. Para Rabi Yohanan, o que fazer na sequência depende da machloket que vimos já. Mimir e Belazar da Bishima. Ou seja, explicando melhor. Mimir sustenta que se algo acontece no meio de uma série de Azaot, por exemplo, é necessário começar do princípio. O que foi feito no princípio é desconsiderado. Fugir a Belazar da Bishima, o que foi feito no princípio não é desconsiderado. O que Kohen tem que fazer é pegar outro sangue e continuar de onde ele parou. Mesma coisa com relação ao azeite do Metsurah. Rabi Meir Dama, foi Rabi Meir que falou, e havia acher beatril betrilá, que o Kohen vai trazer sangue novo de parachata de seirachata e começar do princípio. Ou seja, que o princípio que foi feito já é desconsiderado. A Hanami aqui também com relação ao Asham, e havia acher veishot. O Metzorá tem que trazer um outro animal para Asham, um outro carneiro. Veishot, vamos fazer o abate desse carneiro em nome do Asham. Ou seja, a Torá fala que é necessário trazer um carneiro, não dois carneiros. É proibido trazer dois carneiros. Ou seja, conforme o Rabi Meir, mesmo que o princípio desse serviço, da Shechitá, a Shechitá foi válida, para a intenção do Kohen foi inválida. Parte da Shechitá foi inválida, desconsideramos todo esse princípio desse serviço, é como se o Metzorá não tivesse trazido um sacrifício de Asham. Sendo assim, ele vai trazer um outro carneiro, em nome do Asham, não é considerado que ele trouxe dois animais para o sacrifício de Asham, e você está trazendo um animal. O Rabi Elazar e Rabi Shimon, Shiombrim, porém conforme o Rabi Elazar e Rabi Shimon que sustentam, e uma como se passar que me chamam a tri, em relação aos espirros do sangue, do azeite, que ele tem que trazer um outro sangue e continuar de onde ele parou, ou seja, o princípio do serviço não é desconsiderado, ah, é no takaná. Nessa situação que o Asham foi abatido em nome de um outro sacrifício, ele não tem como se purificar, fala Gmará. Porque se ele vai trazer um outro carneiro para o sacrifício de Asham, ele vai estar trazendo dois carneiros. Porque o primeiro carneiro, parte da Shechitá, foi válida. Sendo assim, ele não pode trazer um outro carneiro. Porque a Torá fala que é só permitido trazer um carneiro. Então ele não está caná, ele não tem como se purificar. Se ele não tem como trazer o sacrifício de Asham, ele não tem como se purificar. Porém, pergunta a Ramat que vai Rafizdá. Rafizdá perguntou uma questão contra isso. A Torá fala que é necessário trazer esse carneiro. Ou seja, esse carneiro para o sacrifício de Asham e o Log Hashem. E a quantidade de azeite. Existe um ritual que era feito no Fot, movimentações desse carneiro com o azeite antes do abate. Sendo assim, fala Rafizdá, também conforme Rabi Meir, que desconsideramos o princípio da Shechitá, porque ela foi inválida. Porém, não desconsideramos a trunfá, a movimentação do carneiro junto com o azeite. Portanto, esse azeite é referente àquele carneiro. Ele não pode trazer um outro azeite também, porque trunfá que é necessário trazer um azeite só, não dois quantidades de azeite. Quando eu falei, quer dizer, não tem como você purificar, também conforme Rabi Meir. Falamos na caixa. Realmente é uma pergunta difícil para Rabi Yohanan. Conforme Rabi Yohanan, isso já é possível. Falaram, quer dizer, se não é possível. Porém, tem na cama de Rabi Yohanan, uma brada que apoia Rabi Yohanan. Fala, Braita. Hashem Metzorá, Shachtó, Shelon Yishmu. O Hashem do Metzorá, que foi abatido em nome de um outro sacrifício. O Shelon Natal Midamó, Legabe Beonot. Ou que o Kohen não colocou o sangue do Hashem nos polegares do Metzorá. Hareze, Olele Gabe Mizbeach. Esse carneiro vai sim ser levado ao Mizbeach para ser sacrificado. Betaun Nesachim é válido para ele trazer o vinho referente ao Nisu Hayai, que acompanha o sacrifício, e o Metzorá precisa de um outro Hashem para sair da sua obrigação de se purificar. Aqui se vê claramente, conforme esse estágio da Gemara, ele vai ter que trazer um outro sacrifício de Hashem, conforme Rav Chisda. Mesmo conforme Rabi Meir, ele não tem solução. Ele não tem como se purificar, porque não pode trazer um outro sacrifício de Hashem. Por informar a Rav Chisda, Rav Chisda pode sim responder. Mas Tzarih, o que a Breta fala que ele precisa de outro sacrifício de Hashem? Tzarih ben otakana. Ele precisa, mas ele não tem como trazer. Como fala Rav Chisda, também conforme Rabi Meir, também conforme Rabi Elazar, Rabi Shimon, esse Metzorá não tem como se purificar. Por aí pergunta, mas Betanetana Tzarih ben otakana, faz sentido falar que o sábio da Breta fala que ele precisa de outro sacrifício de Hashem, mas significa que ele precisa e não tem como trazer? Não é tão comum que o sábio ia falar assim na Braita. Falando na in é assim como. Na Tara, para falar a Braita, Nazir Memorat. Um Nazir é a pessoa que prometeu, por certo período, não consumir nada que vem da uva, não se purificar em presença do falecido e não cortar o cabelo. Porém, Nazir Memorat, ele não tem cabelo. Por certo motivo, ele não tem nenhum fio de cabelo. E no final da purificação do Nazir, quando ele vai terminar a sua Nezirut, ele tem que ir para o Betamigdash, fazer sacrifícios e cortar o seu cabelo com uma navalha. O que acontece? Esse Nazir não tem cabelo. Bet Shammai, o brinco fala Bet Shammai, Tzarih Havaratar. Fala Bet Shammai, ele precisa que passe a navalha na cabeça dele. O Bet Hillel, o brinco fala Bet Hillel, e Tzarih Havaratar. Ele não precisa, mas se ele não tem cabelo, não é necessário que passe a navalha na cabeça dele. Amar Rabi Avina, falou Rabi Avina, que Shomrim Bet Shammai, Tzarih, isso que Betchamay fala que precisa dessa navalha, Tzarih, vem no Takaná, precisa, mas ele não tem como sair da sua obrigação, porque não tem cabelo. Portanto, aparentemente, esse Nazir não tem como finalizar a sua mitzvot da Nezirut. Isso é uma questão que ele pode fazer depois, se ele pode beber vinho ou não. Porém, se vê aqui claramente que, conforme a Biavina, Betchamay fala que ele precisa da navalha, mas ele não tem como sair da sua obrigação. Assim também fala Rav Chisda. Os rebeldes falam que o Messias precisa do sacrifício de Hashem. Ele precisa, mas ele não tem como trazer esse sacrifício de Hashem. Porém, fala uma obliga de Rabi Pedat. Isso que Rabi Avina falou, discute com o que Rabi Pedat sustenta. Damar Rabi Pedat falou Rabi Pedat. Bet Shammai e Rabi Elazar amru davar echad. Bet Shammai e Rabi Elazar falam o mesmo conceito. Bet Shammai had amran. Bet Shammai é isso que falamos anteriormente, que esse Nazir que não tem cabelo precisa que passa a navalha na cabeça dele. Conforme Rabi Pedat, mesmo que a Torá fala que ele precisa cortar o cabelo com a navalha, mas se ele não tem cabelo, podemos cumprir esse passo de outra forma. Passando a navalha na sua cabeça, mesmo sem cortar nenhum fio de cabelo. Também é válido falar Rabi Pedat. Não como Rabi Avina sustenta que ele não tem como ser da sua obrigação. Rabi Elazar detnada. Rabi Elazar falou nessa Mishnah. Elo boenia. O que acontece se o Metzorá não tem polegar direito? O boi negro, ou da perna, ele não tará o lamit. Ele não tem como se purificar. Você fala na cama. Como vez que não tem polegar, não temos como espirrar o azeite e o sangue do Hashem. Rabi Elazar de Tnan. Rabi Elazar falou nessa Mishnah esse conceito. Ele não boi negro, o boi negro. O que aconteceu? O Metzorá não tem um polegar da mão ou o polegar do pé. Ele não tará o lamit. Fala na cama, não tem como se purificar. Por isso que é necessário colocar o azeite, o sangue no polegar, não tem polegar e não tem como se purificar. Rabi Elazar, discute com o Donakama. No tenarme como veutze, é suficiente colocar o azeite ou o sangue no lugar do polegar. Mesmo que não tenha polegar, coloca no lugar do polegar, é suficiente. רבי שמעון אומר, רבי שמעון דיסקוצ'י, פעלה, אם נתן על של שמאל, יצא. סיו כהן גולוקו הזית, שיוסרגי, דופול גליסקי, דריסיידה אובריגסם. תופעלה גמרא, כי בית שמאי רבי אלעזר קונקורד. Ou seja, mesmo que o Torá fala certa alaha, talvez que não temos como cumprir essa alaha. Por exemplo, um nazir que não tem cabelo, ou um metzorá que não tem polegar, podemos cumprir de uma forma diferente. Continua gratando Rabban uma outra braita. Velakach midama asham. Yachol bekli. A braita fala que quando tem que pegar o sangue do asham, do metzorá, e colocar no seu polegar. E a Holbrek Kili, você tem que pegar o sangue do Hashem com o utensílio, não com sua mão. Então o Mar falou: posso que vem na tala. O tesouro do posto tem que pegar e jogar. Manitina Beatzmot Shokoe, assim como ela tem que jogar com a sua mão, tem que jogar com o seu dedo indicador. Aflekiha Beatzmot Shokoe. A Torá associa esses dois conceitos: receber o sangue e jogar o sangue, tem que ser com o corpo do Kohen, com a mão do Kohen. Se explicar a breta, manitina Beatzmot Shokoe, assim como jogar o sangue tem que ser com a mão do Kohen. Receber o sangue, tem que ser receber o sangue da Shkita com a mão do Kohen. Será que também para jogar o sangue do sacrifício no altar, ele vai receber esse sangue com a mão, também jogar com a mão? Então o Mar falou o Pasuk que não, que Khatat a Hashem. O Pasuk associa o sacrifício de Hashem com o sacrifício de Khatat. Ma Khatat é uma cria, assim como o sacrifício de Khatat precisa receber o seu sangue no utensílio, para jogar no Mizbeach, Af Hashem Taun Kli. Também o sacrifício de Hashem é a mesma coisa, precisa de um utensílio para jogar o sangue sobre o Mizbeach. Nem Tzeda Taume, se resulta, vamos falar a Braita, Hashem Metzorah Shnei Kwarim Mekabino Tamu. Com relação a Hashem do Metzorah da pessoa leprosa, ele precisa de dois Kwarim para receber o sangue da Shkita. Echad Beyad e Echad Bekli. Um receber com sua mão, e outro para receber o sangue com o utensílio. Deixa que bebe Kli Balo Etzel Mizbeach. Esse que recebeu com o utensílio vai até o Mizbeach, jogar o sangue no Mizbeach, Zrikadam, para causar a capara desse Metzorah. Deixa que bebe Yad Balo Etzel Metzorah. Esse quando ele recebeu o sangue com a mão, ele vai até o Metzorah, jogar o sangue no polegar, na polegar direito da mão, polegar direito do pé e o lobo no direito da orelha. Isso fala agora, já é um novo DAF com os consumos. Vale a pena perder. Baruch Adonai Olam. Amém.